Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Som, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bom estarmos juntos. E eu gostaria de compartilhar hoje à noite algumas reflexões em Atos 4, 5 e 6. A gente não tem nada aqui, por isso convido você a abrir aí o seu celular, ou abrir a sua Bíblia, ou olhar na Bíblia do vizinho, e a gente vai olhar para alguns trechos desses três capítulos do livro de Atos, com o tema de três estratégias para paralisar a igreja. Você sabe qual seria uma boa receita para parar o projeto de avanço da igreja de Cristo? Você tem algumas ideias do que a gente poderia fazer para parar com o projeto de uma igreja? Tem algumas ideias? Vai lá, quem é corajoso, corajosa aí que consegue dar um palpite? Três estratégias para paralisar uma igreja. Alguém tem alguma ideia? Parar de orar, pode ser.
Fechar a igreja.
Fechar a igreja. Né? A gente ainda teria uma solução, né, de se reunir num lugar assim, a céu aberto, né? Mas impedir, né, as dificuldades aí de pessoas se reunirem. Se eu deixar mais alguns minutos, vocês vão ter várias ideias, né? A gente é criativo aí para as coisas com esse assunto aí. E nós vemos nesses três capítulos de Atos uma tentativa do inimigo de paralisar a igreja. John Stott, que foi um teólogo britânico que nasceu em 1921, morreu em 2011, ele, enfim, sugere e ele defende aqui nesses três capítulos, enxergando que Satanás está aqui atacando a igreja para paralisá-la. Atacando a igreja aqui para ela deixar de avançar. E ele sugere, então, essas três estratégias que a gente vai ver. A primeira, a perseguição, no capítulo 4. Então, seria um ataque de fora para dentro, para que essa igreja, que estava aí começando, fosse parada. Uma segunda coisa, a corrupção, ou a falta de santidade interna da igreja. Então seria um ataque, vamos dizer, de dentro para fora. E a terceira coisa, a distração, no capítulo 6, perdendo as prioridades. Então, três estratégias: perseguição, de fora para dentro, uma situação de corrupção interna. Então vamos pensar numa estratégia de dentro para fora, e a igreja se perder aí com falta de santidade. E, em terceiro lugar, a distração, perdendo o que realmente é importante, perdendo as prioridades. No capítulo 2 de Atos, a igreja nasce em comunhão, com fogo, né? Com milagres, crescimento. Em Atos 3, tem a cura de um coxo de nascença. E, a partir daí, parece que tem uma reação do inimigo, uma reação de Satanás, uma reação do diabo, enfim, querendo, já percebendo que essa igreja está aí bombando logo nesse início, querendo então abafar e trazer dificuldades. E muitas vezes é assim, quando a igreja está avançando, está crescendo, está assim, né, tomando mais forma, tem reações das trevas querendo impedir esse projeto de Deus. Então vamos à primeira estratégia aí para paralisar a igreja, a perseguição. Vamos ler Atos 4, versículos 17 e 18. Acompanhe aí comigo, Atos capítulo 4, versículos 17 e 18. Na realidade, vamos a partir do versículo 16 já. 16, 17 e 18. Que nos diz assim: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em um nome de Jesus. Então, nós temos aqui uma primeira estratégia para paralisar a igreja, que foi uma perseguição com uma ordem sob ameaça, dizendo, olha, não falem mais desse nome. Que nome que estava sendo anunciado? O nome de Jesus. Então, parem de falar desse nome, nem ensinem a respeito desse nome. Ou seja, vem uma ordem dizendo, parem de falar de Jesus. Pedro e João, eles foram ameaçados para parar de anunciar a salvação em Cristo. Estão comigo até aí? Tá? Então, primeira coisa, uma ordem para parar de falar desse nome. Qual que é o contexto que a gente tem aqui nesse pequeno trecho que a gente leu? No capítulo 3, nós temos Pedro e João foram até o templo e eles foram lá para orar às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. E eles encontraram ali um homem que tinha mais de 40 anos de idade, que era coxo de nascença. Entendam um coxo de nascença, paralítico. Ele não conseguia andar, o texto até fala que as pessoas o levavam ali no templo para que ele pedisse esmolas. E ao ver Pedro e João, ele logo viu os dois entrando e esperando que os dois dessem alguma coisa, né? E esse coxo pediu. E João e Pedro e João falaram assim, olha para nós. E aí o que Pedro falou? Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Ele não tinha esmola para dar, não tinha prata nem ouro, mas eles tinham alguma coisa para oferecer. E falaram assim, olha, a gente quer oferecer, em nome de Jesus, que você ande. E aí tomou pela mão direita e levantou esse coxo, e o texto fala que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Isso é Atos 3, de 6 a 9. Um milagre tinha acontecido ali. Esse coxo tinha sido curado, estava agora saltando, andando e louvando a Deus no templo junto com eles. O poder de Deus tinha sido manifesto nesse momento, na cura desse homem. E eu quero fazer um parênteses aqui. Pedro e João eram homens de oração. Eles não tinham perdido o costume judaico de orar 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Então, quando a gente olha para esses dois homens, a gente sabe que o poder era de Deus. Eles eram habitados pelo Espírito Santo de Deus, que a gente lê lá em Atos 1:8, né? A promessa de que recebereis sobre vós o Espírito de Deus, né? O poder de Deus para ser testemunha. Mas esse poder do Espírito neles vinha acompanhado de homens de oração, né? E o Pedro até mencionou como é que a gente poderia paralisar uma igreja. Para de orar, para de ter relacionamento com Deus, né? Porque o poder vem dele. Então, é muito notório aí que esses dois homens, né, tinham esse poder, mas porque eles tinham muita comunhão com Deus, né? E a minha pergunta é, a oração é prioridade para você? Se você quer ter, vamos dizer, um poder, né? A gente já tem o poder do Espírito em nós, mas ele precisa ser alimentado nesse relacionamento com Deus. Será que a gente leva a sério a oração, como eles levavam a sério, indo lá 3 vezes ao dia? Que outro personagem bíblico você se lembra que também não deixava de orar e orava 3 vezes ao dia? Daniel, lembra, né? Ele orava também. Então a gente vê que os homens que a gente admira, que a gente fala assim, eu queria ser parecido com ele, eles tinham uma intimidade com Deus através da oração. E eu não estou falando aqui de você ir para algum lugar para orar, mas a oração, fruto de um tempo que você separa para fazer isso, para falar com Deus. A oração sem cessar, que é aquela que você ora enquanto está trabalhando, enquanto está estudando, enquanto está cozinhando, enquanto está aí vivendo, né? Em pensamento. A oração contemplativa, talvez aquela que você para adorar e especialmente pensar na grandeza de Deus. Aquela oração, às vezes, no secreto do seu quarto, que só você e Deus sabe que você foi lá e ficou lá alguns minutinhos, falando, Deus, está difícil aqui, né? Mas que você recorre ao Senhor, a oração pública, enfim, pessoal. Então, a vida de oração, que não é só uma coisa, né? Seja de joelho, seja em pé, seja sentado, não importa a posição, mas uma dependência de Deus. Foi perguntado para Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso do seu ministério. E ele respondeu, eu trabalho de joelhos. Porque ele entendia que quem faz as coisas é Deus, né? Então, ele contava com Deus. John Knox, um reformador do século XVI, mudou a realidade religiosa da Escócia. E sabe qual era a oração dele? Até o testemunho fala assim que ele agonizava em oração. E o seu clamor era, Senhor, dá para a gente a Escócia, né? Dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Quem estudou teologia na Escócia e que nos influenciou e que a gente é influenciado até hoje? A Ação Bíblica, ela foi fundada por um escocês, o Sr. Alexander, que foi impactado por esse avivamento que teve na Escócia. Claro, muito tempo depois desse aqui, mas olha, a oração desse homem, com certeza, fez diferença para a vida do Sr. Alexander e a gente é impactado por essa vida desse homem que orou e futuramente pelo Sr. Alexander. Então veja o desdobramento de uma mulher de oração, de um homem de oração, quanto impacto tem durante muito tempo. Legal isso, né? Então a gente tem sensação, ah, mas vou orar, mas será se acontece, não acontece, né? Creia, Deus quer que a gente ore e Deus responde às orações. Hernandes Dias Lopes visitou a Coreia do Sul, onde há um expressivo crescimento da fé cristã, isso já há muitos anos, e perguntou aos pastores das maiores igrejas lá qual era o segredo do crescimento. E se vocês entrarem na internet, vocês vão ver que na Coreia do Sul tem igrejas assim mega grandes, né, com milhares e milhares de pessoas. E a resposta unânime de todos foi oração, oração, oração. Né? Enquanto tem um culto, por exemplo, que nem o nosso aqui, né, com mais pessoas, tem gente em um outro lugar orando por esse culto lá. Isso é comum na Coreia. Né? E acordarem cedo e orarem. E então, Pedro e João, eles estavam nessa vibe aí, como a gente diz, né? Estavam nesse desejo de realmente depender de Deus. E por isso que foi talvez simples, fácil dizer, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu quero dar. Em nome de Jesus, levanta, anda. E o coxo estava esperando esmolas e recebeu novas pernas, né? Muito melhor do que receber um dinheirinho e recebeu aí essa cura. E a gente, tristemente, talvez fazendo um jogo aí, né? O Hernandes Dias Lopes gosta disso. Hoje a igreja tem prata e ouro, mas perdeu o poder, né? E a gente não precisa ter o ouro e a prata, mas Deus se agrada que tenhamos essa dependência de quem de fato é poderoso e pode transformar as vidas. E o poder está no nome de Jesus. E todo o discurso que a gente vai ver agora na sequência está em torno desse nome de Jesus. Que a liderança lá não estava satisfeita com essa cura que tinha acontecido, porque claro que eles perdiam os holofotes, a liderança ficava com inveja, né, de dois homens que faziam coisas e todo o povo ia atrás deles. Né? Inclusive Jesus foi julgado e entregue para ser crucificado por causa da inveja das pessoas de ver um homem que estava ganhando adeptos e seguidores. A cura foi em nome de Jesus, a cura foi realizada mediante a fé e a cura foi instrumentalizada por um homem pecador, né, como nós, que foi o apóstolo Pedro. E aí, na sequência desse evento, nós temos o apóstolo Pedro pregando e com a multidão que estava ali querendo saber, mas como esse homem estava aqui agora há pouco, não andava, agora está andando. Então juntou uma multidão e Pedro então ele prega. Sabe qual foi a pregação de Pedro? Ele acusa essa multidão, essas pessoas, de terem matado o autor da vida. Ele fala, vocês mataram Jesus, tinha acontecido não fazia muito tempo. Né? Então, essa multidão que estava lá em Jerusalém dizendo, Hosana, o filho de Davi, é a mesma que depois de alguns dias estava lá, crucifica-o, crucifica-o, e que estava ali agora também admirada, e Pedro fala assim, olha, vocês que mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E aí vem a mensagem do Evangelho simples, dizendo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma frase curta, mas que resolve o problema do ser humano com Deus, por causa do seu pecado. Arrependa-se, converta-se e os seus pecados serão cancelados. É muito simples a gente se acertar com Deus. É com arrependimento, e os nossos pecados são cancelados e Deus nos dá a vida. E Atos 4, então agora, de fato, aí era só o contexto, o capítulo 3. Nós temos ali no início do capítulo 4, os sacerdotes, você pode acompanhar com os teus olhos, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então, os dois fizeram esse milagre em nome de Jesus, e a liderança não gostou, botou-lhes presos. E como já era tarde, não tinha mais como fazer o julgamento, então passaram a noite presos por causa desse benefício que fizeram a um homem coxo. O texto continua dizendo, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Olha só, no meio dessa multidão, tem gente que se arrependeu dos seus pecados, né? Teve os seus pecados cancelados, e a igreja então está crescendo, mesmo com a prisão desses dois, né? Há um movimento aí de pessoas então aderindo à fé cristã. A igreja continua crescendo. Aí no dia seguinte, o texto continua, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se perante eles, os arguíram. Olha o que eles perguntaram para Pedro e João. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Eles queriam saber como que eles fizeram isso, em nome de quem? Quem que estava por trás dessa cura, desse coxo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. A resposta não foi curtinha, em nome de Jesus. Ele dá, né, todo ali o contexto, ó, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, mas é nesse nome que a gente fez tudo isso. E agora um versículo lindo, que a gente gosta bastante, Atos 4, 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu vou ler de novo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação é unicamente, somente em Jesus. E olha só a liderança, o que percebeu em Pedro e João. Ao verem a intrepidez, essa desenvoltura que eles tinham, e a ousadia, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Eles não tinham feito universidade, esses discípulos, eles eram pescadores, né? Eles não tinham feito mestrado, doutorado, não eram pessoas que vinham de uma cultura de academia, academia de letras, né? Enfim, nesse sentido. E aí eles ficaram então mais espantados e admirados e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, eles conseguiam perceber, nossa, mas esses homens vêm de um, né, de uma cultura simples, enfim, mas eles estão falando e estão fazendo coisas assim impressionantes, só podiam mesmo ter estado com Jesus. E ameaçando-os, ordenaram que não mais falassem em nome de Jesus. E qual foi a resposta de Pedro e João? Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pedro e João não estavam preocupados com eles. Eles estavam preocupados com o nome de Jesus, que precisava ser anunciado. E aí, o texto diz que eles os soltaram e eles saíram. Sabe qual que é a primeira estratégia para paralisar a igreja? É você se calar e não falar desse nome de Jesus. A hora que a gente se calar e que a gente não falar mais desse nome, a igreja vai enfraquecer, ela vai parar de avançar. Porque é nesse nome que há salvação, é nesse nome que há poder, é esse nome que faz a diferença. Não é o seu, não é o meu, não é o nome da ação bíblica, é o nome de Jesus. E a estratégia do inimigo foi exatamente essa: calem-se. A estratégia é para que você seja um crente secreto e que você fique quietinho e não abra a boca sobre a sua fé e sobre o que você crê. Quais seriam hoje essas ameaças para nós no contexto aqui de São Paulo, do nosso país? Como é que a perseguição viria para nós hoje? Você tem uma ideia? Como é que a gente é intimidado para ficar quieto? Talvez não vai ser alguma autoridade que vai te dar uma ordem, né? Para de falar nesse nome, senão você vai ser preso. Mas como é que ela vem? Pode ser vergonha? Pode ser uma oposição familiar? Alguém da sua família falou: para com isso, você é crente, você indo para a igreja, você lendo a Bíblia, para. E aí você ouve aquilo lá e começa: será que mesmo? Será que eu estou certo ou não? Né? Olha só como podem vir de pessoas até que a gente ama. São próximas, mas uma tentativa de fazer você calar, porque você se calando, as pessoas não vão ouvir do nome que importa. Que mais? Pressão cultural. Você vive talvez num meio onde tem uma certa pressão, onde não há talvez uma boa leitura do que seja um cristão. É verdade que tem muita coisa que nos envergonha, né, dos chamados evangélicos ou cristãos e tal, mas pode vir uma pressão no seu trabalho, na sua escola, né, e você então fica intimidado com isso. Uma ridicularização da fé. Para de ser fanático, né? Isso já foi. Esse livro preto aqui, você acredita nele ainda? Quantas coisas que a gente já ouviu, que você já ouviu, e que talvez você está lá no seu fundinho do seu coração dando crédito. Mas isso é a tentativa de paralisar o avanço da igreja de Cristo. Medo de perder, talvez, posição, né, por se identificar como alguém, sei lá, na segunda-feira. O que você fez no domingo? Mas fica quietinho, tem medo de falar que foi à igreja, por exemplo. Né? Um ambiente hostil ao evangelho, com pessoas que têm outras crenças e que talvez falem mais alto e você fica ali com certo medo de abrir a boca. Tantas coisas que podem acontecer que são tentativas de paralisar a igreja. E a gente não deve aceitar isso. Ainda bem que Pedro e João reagiram positivamente a isso e disseram: não, a gente não vai escalar, importa mais obedecer a Deus. E sabe o que a igreja fez logo depois dessa tentativa de fazer calar Pedro e João? Eles oram. E eles trazem nessa oração a soberania de Deus, dizendo: Deus, o Senhor é Criador, o Senhor fez todas as coisas. Você pode ler tudo isso aí na continuação. Eles também oram fundamentados na palavra de Deus, lembrando do Salmo 2, que diz: olha, tem gente que se levantou contra o ungido de Deus. Tem pessoas, as nações, elas querem ter autonomia. Então eles resgatam esse Salmo que foi profético, enfim, um salmo que fala dessa resistência do mundo ao Cordeiro de Deus. Lembram também nessa oração que os homens podem ser maus, mas não vão conseguir frustrar os desígnios de Deus. A igreja que é projeto de Cristo vai continuar avançando. Se a gente ficar calado aqui, talvez a nossa igreja vai sentir e vai sofrer, mas a igreja de Cristo vai continuar. Mas a nossa pode, se a gente se calar. E eles continuam, eles não pedem para que os problemas cessem. Eles não pedem assim: ó, faz com que as autoridades morram, que sejam presas e que a gente fique solto e tendo liberdade. Mas eles pedem mais que a gente tenha ousadia para continuar falando, que a gente tenha coragem para continuar abrindo a boca. Interessante, né? Logo nas nossas orações a gente pede assim: para com isso, né? Tira os problemas, né? Mas eles não, deixa os problemas, mas que a gente não se curve diante dessas ameaças. E eles estão numa expectativa da resposta divina. Essa oração parece que eles estão orando ali e esperando: Deus, intervém. E o final da oração é exatamente o que acontece. Obedecendo, eles anunciavam a palavra de Deus. Eles oram e no final, mesmo com o recém-evento de uma tentativa de ameaça e de parar de calar, eles continuam falando, anunciando a palavra de Deus, porque eles tinham em mente: a gente tem que obedecer a Deus e não aos homens. Fiquei pensando quantas situações do dia a dia e quantos pensamentos já não vieram à nossa mente, né? Para a gente, enfim, não abrir a boca e aproveitar as oportunidades que a gente tem para falar de Jesus. O que que a gente já, o que você e eu já pensamos a respeito de pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Eu já pensei assim, fulano já ouviu, não preciso falar uma segunda vez. Ele que não quer. Esse pensamento não é um pensamento bíblico. Porque Deus fala para a gente falar, quer seja oportuno, quer não, insistir e continuar. E às vezes vem aquele pensamento que vai dar menos trabalho, né? Não, ele já ouviu. Decisão agora é dele. Não. Isso é uma tentativa de fazer a gente calar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí a gente pensa também, não, espere o momento certo para falar, não é a hora ainda, né? Vamos esperar uma outra oportunidade melhor. Isso também é sempre um desvio de foco de que a gente tem uma urgência para falar do Senhor Jesus. Aí a gente vai ouvir também conselhos do tipo, primeiro faça amizade, aí depois se você for um grande amigo dele, aí você pode falar de Jesus. Às vezes pode ser uma estratégia, mas não espere demais, porque a amizade ela não precisa de muitos anos, né, para ser criada. E às vezes, claro que Deus usa a amizade, mas às vezes não vai ser numa amizade que vai nascer essa proclamação do Evangelho, vai ser na hora que dá a oportunidade. Outras coisas também que vêm às vezes à nossa mente, viva o Evangelho, e quando der, se der, você fala. Não, a mensagem do Evangelho é para ser anunciada, é para ser falada, é para ser proclamada, compartilhada, pregai o Evangelho a toda a criatura. O primeiro ataque, então, veio de fora. Uma tentativa de gerar medo, intimidação e silenciar a boca dos discípulos do Senhor Jesus. E com isso tentando parar a expansão do Evangelho. O alvo não era Pedro e João diretamente, mas era a mensagem que eles tinham que anunciar e proclamar. O inimigo tentou soprar os seus ventos fortes, mas o que acontece quando você tem lá umas brasazinhas no churrasco e você faz ventinho em cima da brasa? Ela apaga ou acende mais, né? Foi isso que aconteceu. O inimigo tentou abafar ali com o vento, mas felizmente encontrou brasas aí bem vivas e acabou se espalhando e eles continuaram a proclamação desse evangelho. A perseguição não mata a igreja, ela purifica a sua coragem. Em Atos 5:29, novamente a gente tem uma situação parecida com os apóstolos sendo ameaçados e presos. E aí nós temos Pedro e os demais apóstolos que afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, a primeira estratégia para paralisar a igreja, qual que é? Perseguição. Fazer você calar. Essa perseguição no sentido de fazer você não abrir a boca. Essa semana, você vai ser tentado a fechar a sua boca. Você vai ser tentado a não abrir a sua boca. Mas lembre-se de que quando você e eu nos calamos, a igreja fica ali fraquinha. Mas quando a gente abre a boca, quando a gente fala de Jesus, é a oportunidade para que pessoas sejam salvas e a igreja cresça. E como a gente viu, abraçavam a fé e houve acréscimo de centenas e milhares de pessoas. Você e eu acreditamos que essa mensagem é a mesma e continua sendo poderosa para salvar o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu vizinho, o seu amigo? Sim ou não?
Sim,
não mudou nada, né? Então fale, falemos. A segunda coisa que está em Atos 5, uma segunda estratégia aí, foi a corrupção interna, vamos chamar assim, um ataque de dentro para fora. E esse ataque aconteceu especialmente com um casal, Atos 5, de 1 a 11, que a gente vai ler agora, e o texto já vai nos ajudar a gente a entender qual foi esse problema interno. Entretanto, Atos 5, de 1 a 11, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porém, porventura, não seria seu, teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido. Eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Forte, né? Eles venderam uma propriedade e levaram o valor dessa propriedade, dizendo: está aqui o 100%. Só que eles estavam mentindo, não era o 100%. Era uma parte. E os dois tiveram a oportunidade de responder, mas eles mentiram. E Pedro fala assim: mas não teria problema nenhum vocês terem vendido, portanto, e trazido apenas uma parte. O problema é que eles mentiram, querendo talvez se passar por pessoas que estavam ali se mostrando talvez mais cristãos do que de fato eram, e para atrair uma certa glória sobre eles, né? Querendo talvez os aplausos, não, porque a gente vendeu, estamos trazendo tudo aqui. Mas a frase que eu quero destacar: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Por que encheu Satanás teu coração? O discípulo de Jesus, ele tem o coração e o bolso abertos. O que importa para o discípulo de Jesus são as pessoas, amá-las, viver a unidade, tendo um coração, não considerando as coisas exclusivamente suas, mas o que possui, tê-las em comum. O inimigo tentou fazer um ataque, vamos chamar assim, de fora para dentro, né? Externo, não funcionou. E agora ele tenta contaminar internamente as pessoas que eram do Senhor, aquelas pessoas que estavam reunidas ali como igreja, tentando contaminar o ambiente interno da igreja. E Ananias e Safira, nesse pequeno trecho, eles representam a aparência sem verdade, representam a espiritualidade performática, a reputação acima da santidade, um culto à própria imagem, a hipocrisia espiritual, a glória própria. A perseguição tentou calar a igreja, agora a corrupção tenta apodrecer a igreja. E nem sempre a ameaça maior é o leão que ruge lá fora, né? Falando, rugindo grosso, mas o veneno que circula internamente e no nosso coração. No final do capítulo 4, a gente não leu, mas nós temos Barnabé, um outro discípulo de Jesus, que também vende uma propriedade, um campo, e leva esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Qual a diferença desse Barnabé e de Ananias e Safira, que também venderam uma propriedade e também fizeram muito parecido? É que Barnabé estava visando a glória de Deus. Ananias e Safira estavam visando a sua própria glória. É que está a grande diferença. E aqui a gente poderia ilustrar com um copo de água limpa, né? Uma água cristalina aí. E você o beberia se tivesse apenas uma gota só de veneno? Uma gotinha só. Mas a água está bonita, está limpa, né? Assim com a igreja também. Deus quer uma igreja limpa, sem mácula, sem defeito, santa, sem ruga, nem coisa semelhante. Uma pequena corrupção já destrói a pureza da igreja de Cristo, essa comunhão e esse poder. E como é que pode ser aí essa corrupção interna do nosso coração? Falsidade, pecado escondido, manipulação, busca por status espiritual, aparência nas redes sociais, sendo que lá dentro está vazio, mas está aparecendo bonito na foto, né? A hipocrisia, Jesus pegou pesado com a hipocrisia, né? Vocês lembram com os fariseus? Ele pegou pesado com aqueles que se passavam como conhecedores da lei, mas não viviam a lei. Então, Deus, ele preza muito para que você e eu, que professamos ser do Senhor, sermos discípulos de Cristo, que a gente viva de acordo com essa posição que a gente tem e recebeu em Cristo. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Quem é o pai da mentira? É o diabo, né? Você é justo nas suas práticas diárias? Logo, logo nós vamos ter que fazer a declaração de imposto de renda, a não ser que você já fez a tua, né? Quantas tentações nessa declaração, né? Para a gente pegar um recibo. Quando eu trabalhava na TV Cultura, eu só ouvia durante essas semanas meu chefe ligando para um, me arruma um recibo, me arruma uma nota fiscal de não sei do que, de quanto, tal, comprando, quanto que você me vende e tal. Era uma tentativa de abater, né, de conseguir aí, comprando notas frias, falsas, né? E quantas outras coisas nesse imposto de renda. Você declara tudo honestamente? Talvez você esteja já numa prática que você já vem fazendo, que nem seu pai fazia, que nem seu avô fazia, mas Deus, ele quer verdade. O Filho de Deus já não entra mais nesses jeitinhos. Você cumpre o que promete? As coisas que você promete, você cumpre? Seja para as pessoas da sua casa, seja para os de fora, ou é sempre um discursinho para ficar bonito, né? Olha, não, pode deixar que eu vou resolver o seu problema. E aí o problema nunca foi resolvido, porque você quer estar bem na fita, quer ser amigo das pessoas, mas não está empenhado para, de fato, cumprir o que você fala. Eu vou orar por você, talvez você nunca orou, mas a frase soa bonito, né? Estou preocupado com você, vou cuidar, vou fazer isso, aquilo. Os teus depoimentos, as histórias que você conta para os outros do que você viveu, aconteceu, são fiéis, são verdadeiras, né? Ou você, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? E aí você dá uma maquiada. Quantas coisinhas do dia a dia. A sua vida cristã é coerente com o que você professa? A gente canta louvores lindos, né? É tudo verdade que a gente canta? Às vezes eu me pego assim, tendo até que ficar meio quietinho assim, para não cantar, pensando, né, na minha vida, no meu coração, e para a gente ser coerente. No campo das motivações, você faz o que faz, de fato, pensando no Senhor. E na área dos pensamentos, seus pensamentos são puros? Você tem um coração limpo diante de Deus? Se a gente abrisse agora e cada um tivesse seus pensamentos aqui no telão, você ficaria confortável? Você falaria, não, de um mútuo meu aí que não vai dar para ver, não, né? A Bíblia usa uma figura interessante, né? Falando dos sepulcros caiados, né? Quem já foi num cemitério, né? Que foi acabado de pintar com cal ali, fica tudo branquinho, bonitinho. Mas o que, que tem lá dentro, lá do... Quando você abre a portinha e desce lá, né? Tá podre, né? Tem os corpos lá que estão apodrecendo. E Jesus usa essa figura, né? Se referindo a pessoas que por fora estão bonitinhas, mas por dentro tá precisando de uma limpeza geral. Você se lembra do pecado de Acã? Quem lembra de Acã? Que pegou das coisas que eram proibidas, escondidinho, botou lá na tenda dele, na barraca dele. E aí qual foi o motivo da perda da guerra de Israel com Ai? Porque tinha esse pecado de Acã escondido. E aí Deus mostrou para Josué e falou, ó, tem gente que cometeu o pecado aqui, por isso que vocês não ganharam essa guerra, que era para ser uma guerra vencida facilmente, porque Ai é uma cidade pequena. Mas enquanto não houve a purificação, o arrependimento, a limpeza disso, eles não ganharam, mas quando limparam, aí venceram. Tinha pecado escondido. E aqui, talvez para essa segunda parte, que é uma estratégia para tentar paralisar a igreja, eu queria que você pensasse na sua vida. Tem alguma coisa que só você e Deus sabe que você faz, que você pratica, que tem que ser tem que ser tirado, que não condiz com alguém que é filho de Deus. Deus requer da gente uma vida santa, uma vida pura, nas motivações, nos pensamentos, na nossa fala. Será que tem coisas que durante a semana você fala, você já está acostumado e você tem que dizer, Deus, eu quero mudar esse meu linguajar, não está legal, não está combinando. Coisas que você vê, coisas que você ouve, e talvez você está naquela rotina, mas Deus, Ele quer usar vasos limpos, Ele quer usar corações limpos. E uma coisa que paralisa a igreja é filhos de Deus que vivem não em santidade, que vivem na corrupção, pensando no pecado. E a gente não vai ser uma comunidade forte se a gente viver com as nossas práticas que não agradam a Deus. Mesmo que ninguém saiba, só Deus sabe. Mas o corpo é impactado. E se há um dedinho do seu pé ali com unha encravada, todo o seu corpo sofre. Todo o corpo sofre, né? Se você cortar ali alguma coisinha na sola do pé, sem querer pisou em alguma coisa, você vai sofrer por inteira. A mesma coisa é a igreja. Pode ser uma coisa que só você saiba, mas afeta completamente o corpo de Cristo. Então, existe sim a tentativa de fazer a gente se calar, mas também se a gente não cuidar do nosso coração, da nossa mente, a igreja também pode paralisar. E a gente quer crescer. Eu vejo quando a gente tem orações, a gente fala que, puxa, Deus, manda pessoas que cresçam. A gente precisa falar e a gente precisa viver em santidade. Senão, a igreja não vai ter poder, não vai ter força, não vai ter impacto nenhum. Porque Deus olha e fala assim, não vou levar alguém lá se eles não estão vivendo em santidade. Eu não vou botar alguém lá que eu tenho um amor tão grande por aquela pessoa e botá-los no meio de um grupo que eles não estão preocupados com a santidade, não estão preocupados com a seriedade de um evangelho realmente que é ferro e fogo, não há negociação com Deus em relação a uma vida pura e santa, porque o projeto de Deus é uma igreja desse jeito, sem mácula, sem defeito e pura. Isso não é legalismo, eu estou dizendo de um viver coerente com o Deus que a gente adora e que a gente louva. E essa hipocrisia desse casal, ela foi escancarada, vamos dizer assim, né? Ela foi descoberta, e o apóstolo Pedro, ele então, direcionado por Deus, falou, vocês estão mentindo. Ele não sabia, ele não foi no cartório lá para saber quanto eles tinham vendido o terreno, né? Foi Deus que mostrou alguma coisa, eles estavam mentindo, estavam enganando, querendo a glória para si. Vocês se lembram de Judas? Não, Judas não. Sim, Judas, mas quando Maria de Betânia estava na casa do Simão o leproso, e aí Maria derramou um perfume valiosíssimo, e aí qual foi a reação de Judas e de algumas outras pessoas? Puxa, por que não foi vendido esse perfume por 300 denários e tivesse sido dado para os pobres? Só que João fala a motivação pelo qual Judas e essas pessoas falaram isso. João fala assim, olha, Judas não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Ele era o dono da bolsa, né? Ele que cuidava do dinheiro e ele era ladrão. Então, ele só falou aquela frase bonita, né? Mas porque ele estava interessado em que esses 300 entrassem lá e ele pudesse roubar um pouquinho mais. As motivações, né? A motivação não era boa. E aí, esse casal também. Não era uma motivação de vender e trazer o dinheiro para dar assistência para os pobres, mas era para receberem talvez alguns aplausos e serem aqueles que, uau, que casal exemplar, né, que se desfez para ajudar a nossa comunidade. E aí essa hipocrisia foi condenada e de forma bem dura, né, nesse texto, o casal morre, ali julgado por Deus. Né? E eles então receberam essa condenação por causa dessa tentativa de tirar a glória que é somente devida a Deus. E eu queria destacar um texto em Coríntios que fala em relação à ceia do Senhor. Quando a gente toma a ceia e que a gente não está alinhado nessa santidade com Deus e com as pessoas. E o apóstolo Paulo fala, é por causa dessa brincadeira de não viver a santidade que muitos estão fracos, outros doentes e outros que já dormem, já morreram. Olha só como é sério, né? Fraqueza de todo tipo, mas espiritual, doenças, até físicas e até morte, pode, em algumas situações, ser consequência da gente não levar a sério uma vida pura diante de Deus. E 1 Coríntios 5, 6 a 8, muito legal isso aí, vocês gravarem nesse segundo ponto aí, 1 Coríntios 5, 6 a 8, não é boa a vossa jactância, mas esse nosso pessoal aí é rápido, né? Obrigado, Jun. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento. O fermento na Bíblia é comparado ao pecado, então um pecado ele vai fazer inflar aí a massa como fermento, né? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Pegaram esse paralelo? Né? Então Deus quer uma vida que a gente não tenha o fermento do pecado em nós, mas que sejamos como pães asmos, sem fermento, né? Na sinceridade e na verdade. É assim que Deus deseja. E terceira estratégia e última, a distração, que está lá em Atos 6, 6 de 1 a 7, que aí tem a ver com o ataque de tentar tirar o que era prioritário. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos, né, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. O Timão não era corintiano, tá, gente? Prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até o momento, então, essa igreja, ela teve ataques de fora para dentro, tentando fazer com que a igreja se calasse e não falasse do nome de Jesus. Não dando certo, o inimigo tentou tornar internamente os crentes corruptos, vamos dizer, não santos. E com isso, uma igreja com defeito, com pecado, ali latente, impactaria o testemunho dessa igreja e traria problema para o avanço dela. E agora a terceira tentativa é uma distração, trocar as prioridades. Como assim? Qual que era o problema? Começou a ter murmuração ali nessa comunidade, murmuração dos helenistas. Quem eram os helenistas? Eram judeus de fala grega. Eram judeus convertidos, mas que estavam vivendo debaixo do jeito da cultura grega. Até falando, não falavam mais hebraico, nem aramaico, né? Então, vivendo como se fossem gregos, mas que tinham lá pais, avós, enfim, alguém que era judeu. E eles murmuravam contra os hebreus, então contra os judeus, vamos dizer, mais raízes aí, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição da cesta básica, dos alimentos, porque eram comunidades que tinham necessidades materiais, de comida, enfim, coisas básicas. E aí a igreja então administrava com esses recursos que as pessoas traziam, os mais ricos vendiam propriedades e tal, tinha lá um ministério que ajudava as pessoas em necessidade. Algumas não podiam nem trabalhar. E também tem que lembrar de que nesse momento o Império Romano também não era tudo lindo e maravilhoso, né? Então a igreja se juntou ali para ajudar e atender essas necessidades. Só que a demanda era tão grande que a administração disso às vezes tinha falhas e algumas não recebiam, tinha um problema de logística aí, né? Para que todo mundo pudesse ser assistido como deveria. E então os apóstolos não estavam dando conta de gerir tudo isso. E aí surgiu essa murmuração. Ah, mas eu não recebi esse mês, ou essa semana, tal. Então tinha reclamação. E aí, o que eles pensam a respeito disso? Não é razoável que a gente abandone a palavra e a oração para cuidar disso. Então os apóstolos tinham uma demanda grande. A gente viu lá que eles oravam lá de manhã, ao meio-dia, à tarde, tinha que preparar, enfim, estudos, enfim, mensagens, um monte de coisa. E aí, o que eles falam? Então, vamos escolher pessoas para que possam cuidar disso, porque senão a gente não vai dar conta. E aí, quais eram os critérios? Pessoas de boa reputação, então, que tinham um histórico, que eram pessoas sérias, honestas, verdadeiras, santas e tal, cheios do Espírito, então, precisava ter realmente uma vida em ordem com Deus, cheios de sabedoria, que também soubessem cuidar disso, né? Tem gente que pode ter boa reputação, pode estar cheio do Espírito, mas talvez não tenha o manejo para lidar com dinheiro, com administração, com não sei o quê, e Deus respeita isso, Ele deu capacidades, talentos diferentes, e a gente tem que saber, é que nem me botar aqui para cuidar desse negócio que o Jun faz aí, vai dar ruim, né? Tem um limite aí, né? Mas talvez alguns de vocês sentam aí sem ser ensinado, talvez dêem conta. E é normal isso, né? E essas pessoas, então, ficariam encarregadas dessa administração, desses recursos, para que todas as viúvas e as necessitadas fossem atendidas. E o que ficaria para os apóstolos? E nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui não tem um pecado talvez latente, né? Um pecado escancarado. Mas a armadilha era trocar o essencial por uma coisa urgente. Era necessário cuidar dessas pessoas. Mas a tentação ali era talvez se perder um pouquinho naquilo que era prioritário. E em nenhum momento também o texto nos fala que uma coisa era mais importante do que a outra. Administrar e distribuir tudo isso era muito importante, né? Mas não poderia perder o foco de ter a oração e a palavra a cargo aí dos apóstolos. Nem tudo que é importante é prioridade. E John Stott, ele diz que essa foi uma tentativa de desviar os apóstolos de sua vocação, principalmente por meio da administração social. E eu não quero ficar aqui só no nível dos líderes, dos apóstolos que tinham que cuidar de fato da oração e da palavra, mas quero pensar na gente, né? Quantas vezes, num dia, numa semana, a gente não pode ser distraído e viver um monte de coisa, mas perder a essência da nossa vida com o Senhor? Seja passando horas num celular, num Instagram, rolando tela, e a gente esquecendo de orar, esquecendo de ler a palavra de Deus, distrações, perdendo foco, né? A gente tem um projeto social na missão, tem um projeto lá na saúde também, e a gente perdeu o quê? Virar social, e a gente dá aula de jiu-jitsu, dá aula de reforço escolar, e esquecer de falar do Evangelho, né? E virar apenas uma assistência social. Quantos se perderam? Quantos e quantos igrejas, instituições passaram a pensar só na barriga e na assistência social e perderam de anunciar aquilo que transforma para a eternidade, que sacia a fome da alma. Mas na nossa vida pessoal, se a igreja não cuidar das prioridades, se você não cuidar das prioridades, a igreja local ela é paralisada. Paralisada, porque o poder vem desse contato que a gente precisa ter com o nosso Deus, com a palavra dele, com a oração. Talvez alguns passam por tentações de, mas a minha demanda é grande, eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar da minha esposa, dos meus filhos, e corre para cá, e corre para lá, e trabalha, é verdade, e precisa, mas deixa o principal. E isso, no final, é sempre incredulidade, porque Deus fala assim, para que a gente deve trabalhar, mas creia que Deus dá para os seus enquanto dormem. Será que a gente acredita que Deus ele supre as nossas necessidades e que a gente não precisa trabalhar 7 dias por semana? Na lei de Deus, ele instituiu um dia que deveria ser guardado para focar no Senhor. E Deus garante que os outros 6 dias vão ser suficientes para ter o nosso sustento. E eu já falei isso para vocês, que eu acho lindo e maravilhoso quando Deus fala para o povo de Israel, que era um povo agrícola, né? Lá no Antigo Testamento, dizendo assim, olha, no 7º ano, a terra de vocês vai descansar. Vai ser o ano sabático. Vocês vão plantar até o 6º ano. No 7º, vocês vão deixar a terra sozinha e não vão plantar. Qual que era a reação das pessoas? Meu Deus, como é que nós vamos viver se a gente não plantar no 7º ano? Pode ficar tranquila. Eu estou pedindo, eu vou garantir. No 6º ano, vocês vão colher muito mais do que os outros anos. E vocês vão colher suficiente para viver 3 anos. Quais são esses 3 anos? Para viver o 6º ano, com o fruto da semeadura de vocês. Vai sobrar para vocês viverem o 7º ano, que vocês não vão plantar. E quando vocês plantarem de novo no 8º, vai demorar mais vários meses até colher. E vocês vão ter comida. Isso está aqui registradinho. E no final, toda a nossa obediência ao que Deus falou é questão de fé. É questão de fé. Não é lógica humana. Então, acredite de que se você viver aquilo que Deus estabeleceu, vai ser suficiente para você, para sua família. E aqui nós temos uma questão de prioridades sendo estabelecida. E aí Deus então honrou essa igreja que estabeleceu pessoas, não deixaram o que tinha que acontecer. E aí, fazendo esse paralelo com essa vocação dos apóstolos, Deus também te deu capacidades. Deus te deu dons espirituais. E você não pode passar a sua vida não usando isso que Deus te deu. Então a gente pode também perder o foco deixando de usar habilidades que Deus nos deu. Sirva a Deus, ao mundo, com as habilidades, capacidades e dons espirituais que Deus te deu. Porque senão você vai estar perdendo as prioridades, sendo negligente com elas. Isso também paralisa uma igreja, porque você não usa todos os recursos que Deus te deu. Um motorista, ele não sofre acidente apenas por sono ou por imprudência. Mas às vezes tem acidente só porque ele deu uma olhadinha no celular. Não é rapidinho? Rapidinho, demais. Até outro dia, eu dei uma piscada assim, como é rápido, né? Uma distraçãozinha, e você olha no celular e pode bater o carro. Assim também a igreja perde o rumo, se a gente não tiver focado naquilo que Deus espera de nós. E a distração pode vir, como nós mencionamos, de tantas formas, né? Agenda cheia, coração vazio, preocupado com os números acima de um relacionamento com Deus, excesso de atividades, a gente vai enfiando coisa na nossa agenda e depois dá desculpa. Não, mas é tanta coisa para fazer. Mas você que administra também, que às vezes enche demais o seu dia, a sua noite, o seu final de semana, e aí as outras coisas são prejudicadas. Até a igreja é prejudicada, né? Porque você tem que fazer compras bem no horário do culto, não sei porquê, mas é assim, né? Tem que resolver problemas, porque não, amanhã já não vai dar, amanhã já tem que ir cedo para o trabalho, né? Às vezes até em disciplina nossa, a gente perde as prioridades, perde o foco. E é uma igreja, aí pegando o outro lado, talvez até uma igreja bem ocupada, nem sempre significa que é uma igreja frutífera, né? Às vezes a gente pode estar aqui sentado, mas está em outro lugar, né? E a gente não tem a prioridade do que realmente a gente veio fazer aqui nesta noite juntos. Concluindo. Atos 4, 5, 6. O inimigo tentou intimidar a igreja, contaminar a igreja e distrair a igreja. Cuidado com essas 3 coisas. Você consegue repetir? Intimidar a igreja, contaminar a igreja e distrair a igreja. Vamos repetir essas 3 coisas? Intimidar, contaminar e distrair. Cuidado com essas 3 coisas. E em todos esses capítulos a igreja venceu, porque ela não se calou, ela não tolerou o pecado e não abandonou a palavra e a oração. Se a igreja proteger sua coragem, sua santidade e suas prioridades, ela não vai impedir o avanço. E o resultado, Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus. Vamos ser uma AB Santana que tem também um resultado assim? Crescendo a palavra de Deus. Por uma igreja que fala, que não se cala. E eu tenho percebido como talvez esse seja um, talvez dos três, não vou dizer o maior, porque todos são, né? Mas eu acho que a gente ora por salvação, mas a gente é muito calado para falar de Jesus e do Evangelho. Aí é um fórum mais pessoal, né? De uma vida limpa diante de Deus. E a terceira coisa também é que pega a distração, né? Quantas coisas a gente faz que não precisava fazer, né? Então que Deus nos dê aí uma vida, uma agenda que a gente prioriza de fato o que é próprio do Senhor e de um filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos alerta, que nos ensina, Deus, o que a igreja primitiva viveu e os perigos, essa tentativa, Deus, de fazer a igreja parar. E nós sabemos que o projeto de igreja é Teu e ele vai ser vitorioso. Mas aqui nós, Deus, como comunidade local, nos dá ousadia, Deus, para falar de Jesus. Senhor Deus, limpa o nosso coração, que estejamos sempre em comunhão e levando a sério a santidade que o Senhor espera. E também livra-nos, Deus, das distrações, tudo aquilo que a gente põe no nosso dia que não é o principal, não é o foco, não vai trazer vida, não vai trazer resultados eternos. Dá-nos, Senhor Deus, de viver priorizando aquilo que é do alto, aquilo que é do Senhor. Nos ajuda, Deus, e fortalece essa igreja, essa comunidade, para que alcance muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém.